Mais uma vez, a paz do Senhor. Vocês estão me ouvindo? Sim. Vamos lá. Hoje eu queria refletir com você o capítulo 4 da carta do apóstolo Tiago. Tiago, capítulo 4. Na verdade, a gente continua a nossa reflexão a partir do versículo 13 hoje. Tiago, capítulo 4. A partir do versículo 13 do texto. Amém? Tiago 4, do 13 ao 17. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali. Faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês que se vangloriam de suas pretensões, toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso. Pois quem sabe o que se deve fazer, que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Diante da palavra de Deus, eu queria te chamar a mais uma oração. Pai querido, pelo nome do Senhor Jesus, nós mais uma vez rendemos esse momento a Ti, na expectativa de que o Senhor nos dirija, nos fale, por meio da Sua palavra, Senhor. Pelo nome de Jesus, Senhor. Nós colocamos esse tempo, esse ambiente diante de Ti, pedimos a Sua direção, a Sua intervenção, sobre tudo na vida, Senhor, sobre tudo que nós vamos viver aqui hoje, Senhor. E pedimos que o Senhor nos dê a condição de entender a Sua palavra. Pedimos mais do que isso, que o Senhor nos dê a condição, mais uma vez, de viver aquilo que o Senhor está nos ensinando, aquilo que o Senhor tem nos orientado na jornada da vida, Pai. Nós clamamos assim, pelo nome santo de nosso Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Pode sentar, por favor. Deixa eu colocar aqui um recado importante. Sábado que vem, dia 16, a gente tem a ceia do Senhor. Esse ano, em especial, nós, conversando em liderança, nós percebemos que seria interessante, esse ano, fazer uma experiência de ter a ceia na parte da tarde do sábado. Então, nós faremos o culto, normalmente, na parte da manhã, e, à tarde, nós celebraremos a ceia do Senhor às 14 horas. 14, não, 16 horas. 4 horas da tarde. 4 horas da tarde. E surgiu até essa questão, né? Por que a gente mudou o horário da ceia? Por que a gente faz à tarde e não faz como nós vínhamos fazendo? A gente percebe que os nossos voluntários, que normalmente estão cuidando das crianças nesse horário de culto, eles normalmente não conseguem participar do momento da ceia com a gente. Ou participam de uma maneira bem desajustada ali no fundo, de uma forma improvisada. Então, na intenção de tê-los participando com a gente desses momentos de ceia, nós estamos ajustando, então, para a ceia às 4 da tarde ou 16 horas, tá bom? Então, próximo sábado, às 16 horas, às 16, agora está certo, às 16 horas nós temos a ceia do Senhor, amém? Bom, a gente tem refletido sobre a carta de Tiago, fé na prática. O que a gente tem pensado aqui, a partir do texto bíblico, é como a nossa fé em Jesus precisa trazer transformações práticas e verdadeiras à nossa jornada e à nossa vida. Na semana passada, nós falamos sobre fé e submissão a Deus. A fé, diferente do que por vezes a gente entende, não é uma convicção que eu tenho de que todos os meus desejos se realizarão. Mas a fé é uma convicção que eu tenho no amor e no cuidado de Deus por mim, ao ponto de eu render a minha vida ao governo do meu Senhor. A minha fé em Jesus, a minha confiança em Jesus, me dá a coragem, a ousadia de render a minha vida ao governo e à vontade do meu Senhor. Hoje eu queria falar com você sobre fé e incertezas da vida. E eu percebo que, mais uma vez, Tiago está aqui contrariando o que normalmente a gente entende sobre a fé. Porque, por vezes, a gente alinha a fé dentro de uma convicção de que aquilo que a gente espera vai acontecer. Então, eu tenho fé que vai acontecer, eu tenho fé que os meus desejos se realizarão, eu tenho fé que os meus sonhos se realizarão. É óbvio que a vida espiritual ela é, sim, regida por muitas convicções a partir da fé. Nós cremos que, em breve, Jesus virá nos buscar. E isso é uma convicção que está no nosso coração. Agora, a gente também sabe que a vida ela é feita de incertezas. A gente sabe que a gente não sabe se consegue almoçar ainda hoje. Ou seja, os dias não estão nas nossas mãos, nós não temos a agenda da vida nas nossas mãos. E diante dessa realidade, das incertezas da vida, do tempo que nós ainda temos, nós podemos agir de duas formas diferentes. Nós podemos viver desesperadamente, usando o tempo que nós temos para satisfazer todos os desejos e vontades que existem nos nossos corações, ou nós podemos usar o tempo que nós temos para viver uma vida que glorifique a Deus. Por isso, eu queria refletir sobre três pontos aqui. Primeiro, sobre o erro de se viver como se nós fôssemos autônomos, como se nós tivéssemos o controle da vida, como Tiago confronta a nossa maneira de lidar com a vida como se nós tivéssemos, de fato, o domínio do tempo, o domínio da existência nas nossas mãos. Uma segunda questão que eu queria refletir com você é justamente sobre a fragilidade ou a transitoriedade da nossa existência. Ou seja, a vida passa rápido demais, Tiago está dizendo. E a gente pode gastar o tempo que Deus tem nos dado para viver de forma contrária ao propósito e à vontade de Deus. E, em terceiro, como a gente pode alinhar o tempo que nós ainda temos para viver de acordo com o propósito do Deus, Criador dos céus e da terra. E a primeira questão que Tiago coloca aqui diante de nós é um confronto. Nós vivemos como se nós tivéssemos o controle da vida. Nós vivemos como se nós tivéssemos a agenda da existência em nossas próprias mãos. Por isso ele começa dizendo, ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos muito dinheiro. A primeira coisa que Tiago coloca aqui para a gente é sobre a necessidade de se ouvir. Ouçam agora, ele está dizendo, ouçam agora. E é interessante que alguém me mandou essa semana uma mensagem justamente dizendo isso. A gente tem aprendido tantas coisas importantes, mas a nossa maior dificuldade é, de fato, de dar ouvidos àquilo que Deus está dizendo. Porque a gente pode deixar a palavra de Deus do lado de fora do nosso coração. A gente pode, de fato, nos tornarmos, como disse Tiago, apenas ouvintes da palavra de Deus e não praticantes. E quando o Tiago aqui está chamando a gente para aprender a ouvir, como ele disse lá no capítulo 1, estejam todos prontos para ouvir. Sejam tardios em falar, sejam tardios em se irar. Mas a primeira coisa é aprendam a ouvir. E a principal coisa é justamente aprender a ouvir a vontade de Deus, aprender a ouvir a palavra de Deus. Mas esse ouvir que Tiago coloca aqui é mais do que simplesmente escutar. É o ouvir no sentido de dar ouvidos, de abrir o coração para que a palavra de Deus entre nos nossos corações e dessa forma nós nos tornemos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. E o que que Tiago está falando agora? O que que Tiago quer que nós escutemos agora? E Tiago confronta intensamente a maneira de viver como se nós estivéssemos no controle da existência humana. E ele coloca aqui uma série de características da nossa autonomia. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a esta ou aquela cidade. Primeiro, são pessoas que têm a agenda da vida na sua mão. Eu não sei se é hoje ou amanhã, mas eu sei que em determinado tempo eu estarei em determinado lugar. Uma outra atitude aqui que expressa o nosso excesso de autonomia é nós iremos para essa ou aquela cidade. Ou seja, nós já definimos aonde nós estaremos daqui a um tempo. Outro excesso aqui de autonomia, nós passaremos um ano ali. São pessoas que já decidiram até o tempo que passarão fora de suas casas, o tempo que estarão ali, e o que eles farão nesse tempo? Nós faremos negócios. E o resultado desse esforço? Ganharemos dinheiro. O que Tiago está confrontando aqui é justamente a atitude de pessoas que acham que têm o tempo na mão, a agenda da vida na mão, o controle da existência, como se isso de fato estivesse debaixo do nosso domínio, debaixo da nossa regência. Na verdade, Tiago está confrontando aqui, porque quando ele fala desse perfil de pessoas, ele está falando de pessoas que já definiram as suas vidas, que já definiram as prioridades da sua vida. E agora elas se relacionam com Deus simplesmente para invocá-lo, para fazer com que esses planos deem certo. Esse é o grande confronto que Tiago está colocando aqui. Mas o que Tiago está colocando para a gente é, aonde está a vontade de Deus naquilo que você tem planejado? Qual o valor que você tem dado aos propósitos do seu Criador naquilo que você tem colocado como prioridade da sua agenda? Porque os nossos desejos, a nossa agenda, revela os ídolos que existem dentro do nosso coração. E se nós parássemos hoje para pensar, quantos dos nossos objetivos estão desconectados à vontade e ao propósito do nosso Senhor e do nosso Criador? Por isso, Tiago confronta intensamente essa atitude de quem vive como se fosse dono da vida, como se fosse dono da história, como se tivesse a agenda da existência na mão. E ele faz esse confronto dizendo assim: ouçam, porém, vocês que se vangloriam das suas pretensões. Ouçam vocês. Toda vanglória como essa é maligna. Toda vanglória, toda atitude de quem acha que está no domínio da história é de procedência maligna. O que Tiago está falando para a gente aqui é que toda voz que diz você é o dono da sua história, você pode ser aquilo que você quiser, você pode realizar todos os seus sonhos, confie no seu potencial, na sua capacidade, essa voz não vem de Deus. Essa voz é maligna. Quem ensina o ser humano a viver na autonomia, quem ensina o ser humano a achar que tem a condição de viver no controle da sua própria história, não é Jesus. Não é Jesus. Jesus disse, sem mim nada vocês podem fazer. O apóstolo Paulo disse que é nele que nós vivemos, nos movemos e existimos, ou seja, não há um movimento da nossa existência que não esteja debaixo da nossa dependência de Deus. Quando Jesus nos ensina a orar, ele nos ensina a dizer diante do Pai: Pai, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Ou seja, a cada dia, a cada minuto, nós temos que lembrar da nossa dependência de Deus. E Jesus termina a oração no Pai Nosso dizendo assim: Pai, não nos deixe cair na tentação, livra-nos do mal. A palavra que Jesus usa na oração no Pai Nosso para falar do mal é a mesma que Tiago está usando aqui, maligna. Não nos deixe cair nas artimanhas do maligno. Ou seja, ele quer produzir no nosso coração um sentimento de autonomia. Você é capaz, você pode realizar os seus sonhos, viva na sua própria força. Jesus ensina a gente a se colocar diante do Pai, dizendo assim: Pai, não me deixe esquecer que eu sou dependente do Senhor a cada minuto e a cada segundo da minha existência. Portanto, o primeiro confronto de Tiago aqui é justamente sobre o nosso excesso de autonomia. E quantas vezes nós estamos esquecendo do quanto nós somos dependentes de Deus? Quantas e quantas vezes nós temos planejado, esquecendo da prioridade de Deus na nossa vida e na nossa existência? Diante disso, Tiago também confronta a gente sobre o quanto a vida é breve, o quanto a vida passa rápido. Ele continua essa exortação dizendo assim: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ou seja, gente, o que é a vida? Nós somos como uma neblina que hoje aparece e amanhã nós não estaremos aqui. E eu não sei se você já parou para pensar, mas daqui a algumas décadas, a começar por mim, nós não estaremos mais aqui. Você pensa sobre isso? O quanto a vida passa rápido, o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos transitórios. E a questão é que essa consciência da nossa brevidade ou nos faz viver em desespero para satisfazer os desejos do nosso coração, ou nos coloca em submissão a Deus, para que a vontade de Deus se realize em nossas vidas, em nossa história. Porque essa é a grande questão que Tiago está trazendo aqui para a gente. O que nós faremos com o tempo que nós temos? Quais serão as prioridades desse tempo breve que nós temos enquanto nós estamos aqui? O apóstolo Pedro, quando ele escreve a primeira carta, ele diz: irmãos, nós já gastamos tempo demais tentando satisfazer os desejos do nosso coração. Portanto, use o tempo que ainda lhe resta para viver dentro do propósito e da vontade de Deus. Eu achei uma frase que eu achei interessante em relação a essa transitoriedade da vida e o propósito de Deus. E alguém disse assim: a vida não é um tempo que nós temos para satisfazer os desejos do nosso coração, e sim uma oportunidade de participar do que Deus está fazendo na história. A vida não é um tempo que Deus tem nos dado para que nós nos dediquemos intensamente a realizar tudo aquilo que existe no nosso coração em estado de queda. Mas a vida, a partir da consciência que nós temos de Deus, nosso Criador, é uma oportunidade que Deus tem nos dado de participar daquilo que Deus tem feito na redenção da vida, na redenção da história. E a questão que vem para a gente é: então, como eu posso usar o meu tempo, o tempo que Deus tem me dado, para viver essa vida alinhada com o propósito e com a vontade de Deus? Quais são as prioridades, então, que devem dominar o meu coração? Como eu devo me posicionar diante dessa transitoriedade da minha existência e da minha vida? Primeiro, reconheça a sua dependência de Deus. Reconheça o quanto você depende de Deus a cada minuto e a cada segundo. No versículo 15, Tiago diz assim: ao invés disso, ou seja, ao invés dessa atitude de pretensão, de achar que está no controle da vida, nós deveríamos dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Presta atenção nessa questão aqui de se o Senhor quiser, se o Senhor quiser. E esse texto aqui ele é muito importante porque, por vezes, a gente pega alguns textos bíblicos e a gente faz deles uma mandinga gospel. Então, assim, a gente define o nosso desejo, a gente já definiu o que a gente vai ser, a gente já definiu com quem a gente quer casar, a gente já definiu o nosso destino, e a gente começa a dizer, se Deus quiser, vai dar certo, se Deus quiser, vai acontecer. E a gente faz isso com uma diversidade de textos bíblicos. Usa o texto completamente fora de contexto, na expectativa de uma confissão positiva, dizendo, agora vai acontecer, Deus vai me ajudar. E não é isso que Tiago está ensinando para a gente. Aliás, gente, cabe uma observação aqui. Nós não cremos em confissão positiva. Muitos textos de Tiago, por exemplo, o 3:9, é usado para falar sobre confissão positiva, quando Tiago diz assim, com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens. Aí alguém diz assim, poxa, aí, ó, tá vendo? Com a língua nós temos o poder de abençoar e de jogar maldição. Não é isso que Tiago está dizendo. O texto está falando sobre a incoerência da nossa língua, onde nós, com essa língua, nós fazemos a coisa mais nobre de todas, que é louvar a Deus, honrar a Deus, mas com essa mesma língua, nós falamos mal de pessoas que são feitas à imagem e semelhança desse Criador a quem nós adoramos. Então, não é confissão positiva. E nós não cremos nisso. E já aconteceu de eu dar aula no nosso seminário teológico, aliás, seminário não, dentro do ambiente teológico da igreja. E eu lembro que uma vez uma irmã falou assim, pastor, meu marido está doente. Eu falei, irmã, vamos orar por ele, quando acabar a aula a gente ora por ele. Ela falou, não, fica tranquilo, eu já determinei a cura dele. Eu falei, minha irmã, a gente pede pela graça de Deus, a gente pede por misericórdia do Senhor. Não, mas eu fiz um curso, e um curso me ensinou que eu tenho que determinar as coisas, então eu já determinei que ele vai ser curado. Eu falei, a gente vai orar mesmo assim, pedindo misericórdia de Deus. E sabe o que foi triste? Depois de um mês, o marido dela, ainda jovem, faleceu dessa mesma doença. Então, a gente não crê em determinação, confissão positiva. Nós cremos que há um Deus que governa o universo. E o jogo não é um jogo, o mundo não é um joguinho de palavras certas e erradas. O mundo é governado por esse Senhor. As nossas palavras precisam ser usadas como coerência, mas nós não cremos nessa questão mística. Mas o que Tiago, então, está ensinando, de fato, para a gente aqui? Ele está ensinando simplesmente a gente viver nessa atitude de dependência de Deus. A gente reconhecer a cada dia da nossa vida, a cada dia da nossa existência, que é o Senhor que nos sustenta, que é o Senhor que nos dá vida, que é o Senhor que nos dá forças. Um dia desses veio um pastor dar uma palestra para a gente, aqui em Santana, um pastor presbiteriano. E ele tem uma história de vida, ele se tornou um pastor muito relevante hoje no Brasil, e tem se tornado um mentor de muitos pastores. Mas o Caio Batista tem um filho deficiente, tem um filho com uma questão muito séria. E pelo diagnóstico natural, o filho dele já não deveria existir mais. E alguém perguntou assim para ele, falou assim, pastor, como que você consegue viver com essa tensão diária de saber se não sabe se o seu filho acorda amanhã? Ele falou, eu vivo cada dia na dependência do cuidado de Deus. E é isso que Tiago está desenvolvendo aqui. Nós precisamos buscar de Deus o pão nosso de cada dia. Nós precisamos reconhecer que é Deus que nos sustenta a cada minuto e a cada segundo da nossa existência. Reconheça a sua dependência de Deus. Reconheça a sua dependência de Deus. O segundo caminho para que a gente use o nosso tempo de maneira correta é definir de forma clara as prioridades que nós temos se nós estamos em Cristo. E ele continua, e ele diz assim no final desse texto, mas ao invés disso, ou seja, ao invés dessa pretensão, ao invés de viver por si mesmo, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, na dependência de Deus, nós viveremos isso ou aquilo. Eu queria dar uma ênfase aqui nesse isso ou aquilo. Porque o que Tiago está dizendo para a gente aqui é que pessoas que confiam em Deus têm planos na vida. Esse isso ou aquilo mostra que nós temos plano, que nós temos objetivos na vida. Porque a gente pode olhar para isso e dizer, ok, virei discípulo do pagodeiro. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, Deus sabe dos meus dias. Não é isso que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo que aqueles que caminham com Deus têm, sim, prioridades. Aqueles que caminham com Deus precisam entender quais são os objetivos e alinhar suas vidas dentro de objetivos. Só que há uma questão aqui muito importante. Esse isso ou aquilo que Tiago está colocando aqui, esse isso ou aquilo, ele precisa estar alinhado ao propósito e à vontade de Deus. Percebe? A partir de Cristo, a gente planeja, mas a gente planeja olhando para a vontade do nosso Redentor. Porque nós entendemos que a nossa vida é dele. A nossa vida é para ele. Hoje nós vivemos participando daquilo que Deus está fazendo na história. Portanto, esse isso ou aquilo se alinha a partir daquilo que é o propósito do meu Senhor para a minha vida, para a minha jornada. Há um momento, eu não sei se vocês assistiram aquele filme Paulo, o Apóstolo de Cristo, mas há um momento naquele filme, e eu amo esse filme porque conta a história de um homem que abre mão de uma fé triunfalista, que é a história do apóstolo Paulo, e que se rende em todos os aspectos para viver a vontade do seu Senhor na sua vida. E vamos falar a verdade, Paulo só levou pancada depois que ele entregou a vida dele a Jesus. Mas é um homem que diz, eu considero todas as coisas dessa vida como esterco diante do que Cristo fez por mim. E há uma cena no filme que me toca muito, onde o apóstolo Paulo está conversando com um centurião romano. Ele olha para esse homem com muita calma e fala assim, você já velejou? Você já velejou? E esse centurião romano, ele responde, eu vou contar com as minhas palavras. Ele responde assim, sim, já velejei. E Paulo olha para aquele homem e diz assim, imagine-se, olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Essa água corre pelos dedos até a mão ficar vazia. Essa água é a vida do homem. Essa água que escorre pelos dedos é a vida do homem. Do nascimento à morte, a vida está escorrendo pelas mãos. E junto com essa água que se escorre, todos os planos do homem, todos os desejos do homem estão escorrendo. Mas aí Paulo, ele termina nesse filme, e esse é Paulo, no filme Paulo, o Apóstolo de Cristo, mas Paulo ele termina essa fala dizendo assim, porém, o reino de que falo, para qual eu vivo, é como o resto da água do mar. A gente vive pela água que está escorrendo nas mãos. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas os que seguem a Jesus Cristo vivem por aquela expansão infindável de mar. A gente pode conectar a nossa vida simplesmente a tudo isso que está acontecendo e está indo embora, e a gente vive desesperadamente no tempo em que Deus tem nos dado, simplesmente na expectativa de satisfazer aquilo que está relacionado ao nosso coração. Mas a gente sabe, a vida está indo embora, o tempo está passando. As coisas que nós damos valor nessa vida não trarão significado à nossa existência. Junto com os nossos sonhos, a vida está indo embora. Mas o que eu faço diante disso? Como que eu devo viver esse tempo que Deus tem nos dado? A gente precisa viver tendo prioridade naquilo que é a vontade de Deus. Se a gente se apega às coisas dessa vida, a gente vai ver a vida passar entre os dedos. Se a gente se apega ao reino de Deus, nós estamos conectados ao mar, à eternidade. E há uma questão muito importante, a maneira que nós estamos vivendo esse momento presente está intimamente relacionada à maneira que nós passaremos a eternidade. Uma outra questão, para a gente alinhar o tempo que nós temos à vontade de Deus, resgate a sua identidade a partir de Cristo. Resgate a sua identidade a partir de Cristo. Nós estamos cercados de tantas vozes. Nós vivemos diante de tantas expectativas. Existem tantas coisas, tantas vozes dizendo o que a gente tem que ser, aonde a gente tem que chegar, quais são as conquistas que dão significado à vida. Existem uma série de vozes cercando a minha vida, eu não sei você. Mas às vezes eu paro assim e falo, Deus do céu, para onde que eu vou? Qual é o caminho que eu devo seguir? Qual é de fato a tua vontade? O que eu devo trazer sobre, como prioridade para a minha existência? E esse excesso de demandas que a gente tem, esse excesso de prioridades, tem, segundo os especialistas, atingido a gente de várias formas. A gente tem perdido a capacidade de definir aquilo que de fato é essencial. A gente tem perdido a qualidade e a excelência no trabalho, porque a gente quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente tem perdido a qualidade dos nossos relacionamentos. A gente não consegue mais ficar na mesa sem um smartphone na mão. A gente não consegue mais. A gente tem perdido a qualidade da nossa saúde. Quem faz muito vive abaixo de estresse, de tensão. A gente tem perdido o nosso tempo com Deus por causa dos nossos excessos e demandas. Não há tempo de orar. A gente tem perdido a nossa capacidade de concentração. Existem intensas questões que estão atingindo diante a nossa vida diante da quantidade de demandas que nos cercam. Agora a questão é como eu resgato então a minha identidade? Como, diante de tantas demandas que me cercam nos meus dias, eu defino aquilo que, de fato, é essencial na minha vida? Primeiro, pergunte quem você é. Pergunte quem você é. Por exemplo, se você perguntar assim, Willy, quem é você? Quem é você? Eu sou um discípulo de Jesus. A prioridade da minha vida está em Cristo. A prioridade que Deus tem para a minha vida não é que eu satisfaça a vontade de todo mundo ao meu redor, mas a prioridade é que, de fato, eu seja transformado pelo poder do Evangelho. Quais são, de fato, as maiores missões que Deus tem colocado na minha vida? A maior missão que Deus tem colocado na minha vida começa na minha esposa e no meu filho. A palavra de Deus diz que o meu maior ministério é a minha própria família. Mas na expectativa de satisfazer as vozes que estão ao meu redor, eu posso deixar de lado aquilo que, de fato, é essencial para correr atrás das vozes que me cercam. Não, não. Eu sou um discípulo de Jesus. E é Ele quem define, de fato, aquilo que é prioridade na minha vida. Olha, e Deus pode estar dizendo como para você hoje também. Você precisa resgatar a tua identidade. Você precisa trazer de novo aquilo que de fato você é. Quais são as prioridades que Jesus tem para a sua vida? A partir daquilo que você entende, que você é em Cristo, Deus pode estar falando com você. Coisas que não estão relacionadas de fato à tua missão estão preenchendo o seu tempo e a sua agenda. Volte para a agenda de Deus. Entenda quem você é em Cristo Jesus e as prioridades que Ele tem para o seu tempo, para a sua agenda e para a sua caminhada. Penúltimo, entenda qual é o momento que você tem vivido. Entenda qual é essa fase. Há uma conexão intensa do texto de Tiago com o livro do Eclesiastes. E um dos textos mais conhecidos do Eclesiastes é que há tempo para tudo. E o que o Eclesiastes estava ensinando é a vida está passando. A vida está passando. E não vai dar para correr atrás de muita coisa que a gente está dispensando do essencial agora. Eu coloquei uma foto aqui. Sabe o que é isso? Vocês não vão entender nada, né? Mas isso aqui é a parede da minha casa, onde eu marco o crescimento do meu filho. Então, assim, Vitor, vem aqui. Aí eu faço um risquinho e marco lá o crescimento. Coloquei só uma parte da minha medição. 2022, esse era o tamanho do Vitor. Ontem eu medi ele de novo. Tem outras medições. Ele cresceu mais de 10 centímetros. Pensa, aquele menino cresceu mais de 10 centímetros. Dia 8 de 2024. E eu pego meu filho e falo, filho, senta aqui no meu colo um pouco. Fica com o pai. Fala, pai, não cabe mais. Pode ficar aqui, você pode ficar aqui sim. Até 18 anos o direito é meu, você fica aqui. Mas a questão é que, por vezes, a gente tem deixado passar aquilo que, de fato, é a nossa missão. E Tiago está dizendo, gente, não vai voltar. Muita coisa que a gente tem deixado para trás, porque a gente está correndo atrás da satisfação dos ídolos do nosso coração. A gente está tentando dar conta da agenda desse mundo lançada sobre nós. E detalhe, muita coisa não vai passar. E Deus fala, olha com sensibilidade para o seu momento. Você que entendeu que sua vida está em Cristo, olha com sensibilidade para o seu momento. E se dedica àquilo que, de fato, Deus tem colocado como missão essencial na sua vida. E detalhe, talvez quando a gente organizar a nossa agenda, a gente vai perceber que a gente precisa dizer não para muita coisa. Para muita coisa. Porque se a gente não tiver agenda, as pessoas farão agenda por nós. Mas defina de novo quem você é em Cristo e o que, de fato, é a essência da missão que Jesus tem colocado nas suas mãos. Por último, para a gente fechar, cuidado diante da missão que Deus tem te dado. Porque Tiago terminou esse texto, não sei se você percebeu, de uma maneira muito dura. Ele disse, pensem nisso. Ó, reflexão para a gente fechar aqui. Pensem nisso. Pois, quem sabe o que deve fazer o bem, e não faz, comete pecado. E é interessante essa fala de Tiago, é importante, por quê? Porque normalmente a gente entende que o pecado é aquilo que nós fazemos errado. Mas Tiago está colocando uma outra condição aqui, a omissão. Não viver aquilo que Deus está colocando como missão também é pecado. E eu sei que um monte de gente pensa, ah, está vendo, por isso que eu brigo nas redes sociais. Por isso que... Não é isso que Deus está falando. Deus está falando aqui a respeito da omissão da nossa vida pessoal. Deus está falando de você como seguidor e discípulo de Jesus. Quando você sabe qual é a vontade de Deus, quando você sabe que existem propósitos e missões que Deus deu a você, e você não leva a sério aquilo que Deus colocou como missão na tua vida, nós estamos pecando. Aquele que sabe o que é, o que tem que ser feito, e não faz, ignora a vontade de Deus, peca contra Deus, Criador dos céus e da terra. Diante disso, eu queria fechar com duas reflexões para a gente orar. Primeiro, você tem vivido na consciência dessa transitoriedade da vida? Porque pode ser que você pare hoje e você perceba que você está vivendo como se tivesse a eternidade nas suas mãos. E quando a gente acha que tem a eternidade nas mãos, a gente começa a definir o que é prioridade a partir dos desejos do nosso coração. Eu vou primeiro buscar aquilo que eu quero, eu vou realizar os meus sonhos pessoais, um dia eu volto para Deus e peço desculpa, um dia eu vou procurar as pessoas que eu magoei na minha vida e vou consertar, mas deixa agora eu viver aquilo que eu tenho que viver, e em algum momento assim, você não tem a eternidade nas suas mãos. Você não sabe se almoça hoje. E a questão é, será que a gente tem vivido consciente do quanto nós somos transitórios? Do quanto a vida passa rápido? E a segunda questão, para a gente fechar, o seu foco hoje, esse tempo que você tem sido colocado nas coisas certas? Eu queria que a gente ficasse com essa frase importante nas nossas mentes e corações. Essa transitoriedade da vida pode nos colocar a viver em desespero. Nós vamos colocar os desejos do nosso coração à frente da nossa vida e passar a viver na expectativa de satisfazê-lo. Mas a transitoriedade da vida pode nos colocar em conexão com Deus. Eu vou usar o tempo que o Senhor Deus tem me dado para viver para a glória dele. Eu tenho certeza que se você entender o que Cristo fez por você naquela cruz, você entendeu que há um chamado e que a tua vida não pertence mais a você. A sua vida pertence a ele. E é a partir do sacrifício do amor de Deus que nós somos convidados por Deus mais uma vez hoje a colocar o tempo que nós temos para viver uma vida para a glória dele. Que Deus nos encontre com corações rendidos para viver para a glória dele, para usar esse tempo que nós temos para a glória dele. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé.